Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja bem-vindo ao Em Pauta. O câncer de próstata é o segundo mais frequente entre os homens. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 68 mil novos casos de câncer de próstata devem surgir no país neste ano. São estimados 68.220 novos casos de câncer de próstata no Brasil em 2019. Esses dados são do INCA, sendo 5.480 no estado do Paraná. E o Em Pauta desta quinta-feira vai falar sobre a saúde do homem. Além desta doença, vamos discutir também a mudança de hábitos que podem melhorar a qualidade de vida. Nós estamos no Novembro Azul, né, pessoal? A gente está de azul aqui hoje também no estúdio. Eu sou o David Lira, este é o Em Pauta, com a operação técnica de Marquinhos Souto e a transmissão ao vivo pela Ciclano.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Para nos ajudar a debater sobre a saúde do homem, quais caminhos tomar, quais são essas mudanças de hábitos que nós precisamos fazer, eu recebo o Dr. Henrique Lopes, oncologista clínico do Instituto de Oncologia do Paraná. Dr. Henrique, seja muito bem-vindo ao Em Pauta.
Obrigado, agradeço o convite. Agradeço o convite por ter convidado a gente para conversar hoje sobre a parte do câncer de próstata.
Também recebo a Zeila Terezinha Consu Carneiro, ela é coordenadora da Saúde do Homem da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Seja muito bem-vinda, Zeila.
Eu que agradeço e agradeço pela colaboração de vocês, estar presente aqui para a gente trazer em pauta o mês de novembro e discutir sobre a questão da saúde do homem.
Nos ajuda a falar sobre as mudanças de hábitos, principalmente alimentares, a Elaine Imbiriba, que é nutricionista. Elaine, seja bem-vinda ao Em Pauta.
Muito obrigada. Tudo azul aqui, você viu, né? Ó, fiz isso daí já pensando aí nos homens, né? Temos que ter um carinho especial, né?
Vamos apoiar a causa, né? A gente apoia a causa do Outubro Rosa, né? Isso. Temos que apoiar também, né?
Perfeito.
Os homens. Bom, eu começo com o doutor Henrique. Doutor, o câncer de próstata, vamos fazer aqui, abrir um parênteses, é o que mais mata homem ou não? Como que está essa relação aí?
Hoje, no Brasil e no mundo, né, todo, o câncer de próstata é o câncer mais comum. Ele é o primeiro, só uma pequena correção, ele é o câncer mais comum entre todos os homens do mundo. Só que ele não é o mais mortal, né? Não é, digamos, o câncer que leva, tem uma incidência, ele tem uma incidência muito elevada, né? Como você falou, mais de 68 mil casos são estimados entre 2018 e 2019 pelo INCA para o Brasil inteiro, né? Mas ele é o segundo em mortalidade, né? Ele perde em mortalidade para o câncer de pulmão, que tem uma frequência um pouco menor, né? Estima-se mais ou menos, estimado, o INCA estimula mais ou menos entre 18 a mil mais ou menos câncer de pulmão, casos novos de câncer de pulmão entre 2018 e 2019, entre cada ano aqui no Brasil, mas a mortalidade do câncer de pulmão é em torno de 16 mil casos, né? Então é grande por ano, em cada ano.
Então o câncer de pulmão, ele é mais prevalente do que o de próstata?
Ele é mais letal nesse ponto, né? É mais prevalente,
ele mata,
é que ele mata mais, né? O de próstata, ele é mais comum, mas ele é a segunda causa de mortalidade por câncer, né? O câncer de próstata tem umas, em torno de 68 mil casos novos, né, para esse ano, mais ou menos, né? Mas uma estimativa é em torno de 15 mil óbitos por câncer de próstata. Então, ele é muito comum, né? Por isso a mortalidade dele também é mais alta, mas ele tem uma mortalidade menor, por exemplo, do que o câncer de pulmão. A grande maioria dos casos de próstata, dos casos de câncer de próstata, a gente consegue tratar e a pessoa nunca mais volta a ter câncer de próstata. Não evolui com metástase, com doença à distância, a pessoa falece de outro motivo, né? Mas no câncer de pulmão, a grande maioria das pessoas que têm o diagnóstico do câncer de pulmão, realmente elas acabam falecendo muitas vezes pelo câncer de pulmão, né?
Doutor, é uma doença silenciosa? Quando é que o homem começa a perceber que a saúde dele não está legal?
geralmente o homem percebe a saúde dele não tá legal quando a mulher tá reclamando, né? Quando a mulher tá falando, né? E a maior parte dos homens, a gente tem uma certa dificuldade nesse ponto, né? Porque a grande maioria dos homens tem uma redução, às vezes, tem a mortalidade, tem um, não se cuidam tanto, né? Digamos assim, né? É uma coisa que a gente vê, muitas vezes a gente acaba tendo, um homem às vezes vai na consulta porque a mulher marcou a consulta, ou porque... Tem gente que cuida muito bem, né? Mas ainda assim existe uma maioria que realmente precisa ser estimulada muito a ter um cuidado, se cuidar melhor da sua saúde, né?
Elaine, como que a alimentação está relacionada ao câncer de próstata ou até mesmo a outros tipos de câncer, como o doutor citou, o câncer de pulmão, por exemplo?
Isso. O que, que nós temos? Vamos falar aqui do grupo dos homens, né? Que é o foco hoje. Nos homens, nós temos primeiro uma baixa ingesta bem significativa de frutas, verduras. Por consequência, a gente tem uma baixa ingestão de fibras, vitaminas e minerais que tem um poder antioxidante no organismo, que tem um poder de fazer essa prevenção e regular o organismo. O que a gente tem que pensar muito bacana, e eu acho que essa é a nossa meta aqui. Além da gente estimular os homens a se cuidar, a gente estimular a nutrição e a medicina preventiva. Isso já é tão explícito em outras áreas, é tão mais comum as pessoas irem ao dentista para só fazer uma manutenção. E como é difícil fazer a mesma coisa quando vem para o meu consultório, por exemplo, na nutrição, né? Quando vem para o meu consultório é porque já não sabe mais o que fazer nem por onde começar. E o homem, em especial, tem essa dificuldade muito maior. O homem tem um hábito muito de comer as coisas para matar a fome, não para se nutrir. Então, se preocupa muito com o volume alimentar e com quantidade calórica, mas não com a qualidade calórica desse alimento. E tudo isso é uma consequência, porque nós estamos colocando para dentro do nosso corpo. Eu sempre faço uma relação assim: como somos criteriosos quando a gente vai tomar algum medicamento? E por que não somos tão criteriosos quando fazemos com o alimento? Porque nós colocamos ambos para dentro do nosso organismo e há uma consequência disso. Então, esse é o chamado maior, a nutrição preventiva, a nutrição para te dar longevidade. É ir muito além de só buscar se prevenir de uma doença. É buscar qualidade de vida, é saúde, né? E nós vamos viver muito mais, né? A medicina está aqui, o doutor Henrique está aqui, a Zeila está aqui também para falar dessa questão de prevenção. E olha, nós vamos viver muito mais anos. Mas o que nos vai adiantar viver mais com menos qualidade? Né? E eu quero hoje levantar essa bandeira aqui que nós temos que comer bem, se cuidar da saúde, que eu quero pessoas longevas, velhinhos ativos e passeando.
Certo. Zeila, como a doutora Elaine disse, o homem só vai porque a mulher que leva, né? Como que tem sido isso no sistema público de saúde? O que, que você tem observado?
A gente tem observado que realmente isso é uma realidade. O homem só procura a unidade básica de saúde, que é a porta de entrada para ele no primeiro atendimento, a partir do momento que ele sente a dor, que ele tem já o problema, já está estabelecido, ele vai para a especialidade. A mulher em si, ela está também, ela leva o homem, ela cuida do homem e procura levar ele para a unidade básica. Mas isso é bastante relevante, porque a gente tem que ter na prevenção, nas unidades de saúde, a questão do acolhimento desse homem, que ele busque a qualidade de vida, que ele busque uma alimentação saudável, que ele busque atividade física, que ele reduza os fatores de risco na vida dele. O homem, ele é teimoso, vamos colocar assim, né? Ele se acha que ele não vai ficar doente, que ele não vai ter problema. E quando ele busca, às vezes já está... em estado bem adiantado a questão da saúde.
Zeila, será que é uma questão sociocultural? Porque as mulheres, né, elas fazem o preventivo, não só no Outubro Rosa, mas no decorrer do ano também, e o homem não se cuida, não se previne. Você acha que é uma questão cultural?
Também. É a questão cultural, a questão dele se achar o Deus é todo-poderoso, que ele não vai ficar doente, é o mais forte, que ele não vai ter problema nenhum da saúde, que ele pode... Então, essa questão é bastante relevante, mas a gente tem que mudar essa questão, né? Mudar esse hábito, essa questão cultural, e de ver que o homem tem que buscar unidade de saúde, ele tem que se cuidar, ele tem que fazer atividade física, ele tem que buscar a questão da alimentação, como diz a doutora, que é bastante importante que ele tenha uma alimentação saudável e faça atividade física, se cuide em si.
Certo. Doutor Henrique, quais são as principais causas do câncer de próstata?
O câncer de próstata, a gente acaba relacionando ele principalmente, na verdade, à exposição hormonal. Né? O principal estímulo para o desenvolvimento, para o crescimento de qualquer lesão da próstata, realmente é a testosterona. Entretanto, a gente não tem uma definição de dizer para você, uma pessoa que tenha mais testosterona vai ter um risco mais alto na parte de ter câncer de próstata, isso a gente não tem como isso definido na literatura. Tem gente que isso não varia a produção de testosterona individual de cada um para um, né? E nesse ponto a gente não consegue definir bastante isso. Mas o principal fator que a gente fala é o cuidado com a qualidade de vida. Né? A mesma dieta que tem um benefício, por exemplo, cardiovascular, com rica em verduras, poucas frituras, bastante legumes, vegetais, também parece ter um benefício não só no câncer de próstata, mas como uma redução de risco, né, de qualquer outro câncer, de uma forma geral, de outros cânceres. Não é só para a próstata que, ou para o coração que serve, que é bom, mas de uma forma geral reduz o risco de câncer. Não zera, né, mas infelizmente a gente reduz o risco e traz uma qualidade de vida um pouco melhor.
Este tipo de câncer, ele causa o quê? O aumento da próstata?
Normalmente não, né? O aumento da próstata ele é mais comum por conta do envelhecimento do homem, né? E ele é mais comum por conta do efeito hormonal. Né, a próstata com o tempo ela é extremamente dependente do hormônio masculino, da testosterona, e ela vai crescendo com o tempo, com a idade do homem, né, e o aumento da próstata geralmente dá sintomas, na verdade, mais sintomas obstrutivos ou irritativos para urinar. O homem que acorda 2-3 vezes de noite para urinar, né, que tem um pouco mais de dificuldade para urinar, tem que fazer força para conseguir urinar, né, ou tem alguma restrição, dificuldade, geralmente a maior parte desses sintomas geralmente são mais relacionados a sintomas obstrutivos por hiperplasia da próstata, que é uma condição benigna, né, do que relacionado ao câncer de próstata. Geralmente o câncer de próstata ele acontece nas regiões mais periféricas da próstata, né, e isso geralmente ele não costuma provocar sintomas nessa parte urinária. Menos frequentemente ele pode estar associado a esses sintomas, mas geralmente ele é mais na parte externa, periférica da próstata, e não na parte central, né, da próstata, que geralmente é onde tem a hiperplasia, que atrapalha mais os sintomas de urinários.
O Em Pauta faz um rápido intervalo e já já a gente volta para falar sobre a saúde do homem. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.